בעזרת השם, דף צדיק ה', תתת זבחים עולה פסועה בהבין זנובו דף שלום עליכם. סתמו דף צדיק ד' עמוד ב', נדס מטרסיר אני אג'יבשו, קומסנו מנוב המשנה. מתנית עם בגד שיצא חוץ לקלעים. תאו חבי זנו כאין ג'ביו, וימוס כיסים החופה, סיסו ז'קון סנגי דו חטאת, אינטם סשם מצווה ג'לעבה אסה מנשה. אי האובריגסון ג'לעבה דנטרו דה עזרה. אינטם פעלה משנה, O que acontece essa roupa com a mancha foi tirada da Azara? Então, Nichnas Umechatsoma como Kadosh, a roupa tem que ser devolvida para a Azara e lavada lá. Nitmachutz Laklaim. Agora, um outro caso. A roupa foi tirada da Azara e se impurificou. Não podemos levar a roupa agora para o Betamigdash, porque não podemos levar algo impuro para o Betamigdash. Então, o que se faz? Temos que purificar a roupa primeiro. Vamos rasgar a roupa. A roupa sendo rasgada perde a sua função e não é mais impura. A roupa, enquanto tem a função de roupa, tem a impureza. Se é rasgada e perde a função de roupa, não tem mais a impureza. Levamos isso para dentro da Azara e lavamos lá. Klicheres. Vimos também que se usamos um utensílio de barro para preparar a carne do sacrifício, então o utensílio de barro absorveu a carne. E qualquer sacrifício tem um prazo máximo do consumo. Uns mais, uns menos, mas todo o sacrifício tem um prazo máximo. Depois desse prazo, o sacrifício se torna notar e se invalida. Agora, o utensílio de barro foi usado para o preparo da carne, absorveu a carne. E a Torá diz que esse utensílio de barro tem que ser quebrado dentro da Azara. Não tem como ser cacherizado. Então, se o utensílio foi tirado da Azara, tem que ser devolvido para lá e quebrado dentro. Se o utensílio de barro se impurificou fora da Azara, então tem que ser purificado fora, não podemos levar isso para dentro. Então, o utensílio tem que ser furado. O utensílio de barro foi furado de forma que perdeu a sua função, se purificou, é levado para Azara e é quebrado dentro. Vimos também com relação ao utensílio de metal, que foi usado no preparo do sacrifício, existe a lei de Merikal Shtifa, o utensílio tem que ser esfregado, tem que ser lavado e, como a gente vê também, tem que ser mergulhado em água fervente para agalar, fazer com que o utensílio perca as absorções do sacrifício. Então, o utensílio de metal foi usado para o preparo do sacrifício. Tem que ser lavado, enxaguado, esfregado dentro da Azara. Se foi retirado de lá, tem que ser devolvido para a Azara e lavado dentro. Se esse utensílio de metal se impurificou fora, então tem que ser primeiro purificado. O utensílio metal tem que ser furado, um furo grande, perdeu a sua função, se purificou, é levado para Azara e é limpo dentro da Azara. Fala Gmará, Mati Flaravina pergunta Ravina. Koro Begeda Marachmana, Velav Begedu. Que diz a primeira lei? Uma roupa se manchou com o sangue do sacrifício de Hatat. Foi tirado da Azara, se impurificou. Tem que ser rasgada, aí se purifica, tem que ser trazida para Azara e lavada dentro da Azara. Pergunta da Vina. A Torá diz que a roupa tem que ser lavada. Agora, se essa roupa vai ser rasgada, deixou de ser uma roupa. Então, não existe obrigação de lavar. A obrigação é de lavar uma roupa. Uma roupa rasgada é um trapo. Então, por que a gente tem que devolver para Azara e lavar? Responde que não vamos rasgar a roupa inteira, vamos rasgar a maioria da roupa, a maioria do comprimento ou a maioria da largura. Dessa forma, a roupa perdeu a sua função e se purificou, mas ainda tem o nome de roupa, porque pode ser consertado, podemos costurar de volta. Então, roupa é, tem o nome de roupa ainda, portanto tem que ser lavado, mas perdeu a sua função e se purificou. Ele pergunta, Vama Ravuna, disse Ravuna, Loshanuela Shiro Sherbak de Maforet, Aval Sherbak de Maforet Riburave. Disse Ravuna que se a roupa é rasgada por completo, se purifica. Mas se só a maioria da roupa é rasgada, a maioria da largura, a maioria do comprimento, a roupa continua impura. Então, não como a gente acabou de falar, que a roupa se purifica? Responde Midrabanan. Pela Torá, se a gente rasga a maioria da roupa, ela se purifica. O que disse Ravuna é uma lei rabínica. Os sábios tiveram o receio que a pessoa não vai rasgar a roupa inteira. Então, os sábios disseram que se a pessoa rasga a maioria da roupa, pela lei rabínica a roupa continua impura, porque existe um receio que a pessoa não vai rasgar a maioria da roupa e a roupa vai estar impura pela Torá. Então, falaram os sábios, mesmo que a pessoa rasgue a roupa inteira, pela lei rabínica a roupa é impura. Mas, pela Torá, a roupa se purificou. Portanto, se a gente vai rasgar a maioria da roupa suja com sangue do Hatat, pela Torá se purificou. Podemos levar para dentro da Azara e lavar dentro. Klicheres Shiatza. Disse a Mishnah, um utensílio de barro foi usado para o preparo da carne do sacrifício. Tem que ser quebrado. Agora, o utensílio foi tirado da Azara, se impurificou fora. Temos que furar o utensílio para que se purifique. E depois vamos trazer para a Azara e quebrar dentro. Pergunta, Kli Amarachmana, velo Kliu. Se vamos furar o utensílio de barro, vai deixar de ser um utensílio. Então, a Torá diz que temos que quebrar um utensílio de barro. Mas se vamos furar o utensílio de barro e trazer para a Azara, não é mais um utensílio porque está furado. Então, não vai ter obrigação de quebrar. Né? Mishnah diz que sim. Mas Shenikev Beshoresh Katan. Resposta é que vamos furar um furo bem pequeno. O furo pequeno causa que o utensílio de barro perca a sua função, porque o que for que a gente vai colocar dentro, os líquidos vão sair para fora, vão vazar. Então, o utensílio de barro perdeu a sua função, se purificou, mas ainda tem o nome de utensílio com relação a essa lei da quebra. Porque podemos tampar esse buraco, podemos consertar, então, ainda é chamado de utensílio, tem que ser levado para a Azara e quebrado dentro. Kline Roshet Porto. Disse a Mishnah, o utensílio de metal foi usado para o preparo da carne do sacrifício, foi tirado da Azara, se impurificou fora, temos que fazer um furo grande. E aí vai se purificar, trazer para a Azara e vai ser lavado e esfregado dentro. Pergunta, Velav Clio, a mesma pergunta. Se vamos fazer um furo grande no utensílio de metal, vai deixar de ser um utensílio. E a obrigação de medicar o shtifá, de lavar e esfregar, é sobre um utensílio de metal. Se o utensílio é furado com furo grande, não vai ter obrigação de lavar e esfregar. E a Mishnah diz que sim. Maderatziv Martziv. Responde que vamos fazer um furo grande nesse utensílio de metal, ele vai se purificar. Depois vamos pegar um martelo e vamos bater no utensílio, de forma que a base do utensílio vai achatar, vai se prolongar e tampar o buraco. Então vamos consertar o utensílio, não vai ter mais esse furo grande, volta a ser chamado de um utensílio, já se purificou, é trazido para Azara, e vamos lavar e esfregar dentro. Meir Shiritma, com relação ao Meir do Kohen Gadol, é uma espécie de roupão que o Kohen Gadol tinha, e o Meir se manchou com o sangue do Hatat, tem que ser lavado. Agora, foi tirado da Azara e se impurificou fora da Azara. Não podemos trazer para dentro, porque é uma roupa impura. Então, o que se faz? Machnisot pachot mishalosh rashalosh umechapsot. Shum shenemar lo ikareya. Fala, que primeiro de tudo, não podemos rasgar o Meir. A Torá diz lo ikareya. Está proibido de rasgar essa roupa do Kohen Gadol. Mas temos que trazer esse Meir para o Betamigdash para lavar dentro. Tem a mancha do sangue do Hatat. E está impuro, o que se faz? Fala isso aqui, com relação à lei de tecidos, o tecido só é vulnerável a se impurificar, só se impurifica, se encosta em algo impuro, se esse tecido tem 3 dedos por 3 dedos de área, no mínimo. Então, com relação à lei de impureza, um tecido que tem menos do que 3 por 3 dedos de área não é levado em conta. Então diz o Eshtagish, vamos pegar esse meil e pegar onde está a mancha do sangue do Hatat. Colocar dentro da Azara menos do que essa área. Menos do que essa área com relação à lei de impureza não é levado em conta. Então vamos colocar esse menos do que 3 por 3 dedos dentro do Betamidash, lavar esse pedaço. Tirar isso para fora. essa parte já se, essa língua. Colocar menos do que 3 dedos da outra parte da mancha. Cada vez vamos colocar menos do que essa área no Betamigdash. E, com as leis de impureza, menos do que essa área não é levada em conta, então não tem problema. Mesmo que o Meir se impurificou, estamos colocando uma área menor do que é levada em conta com relação às leis de impureza. E vamos limpar cada vez esse, cada pedacinho, e vamos limpar a roupa inteira dessa forma. Motivo Ravada Bará, pergunta Ravada Bará. Ha'avim ve'arakim, en ba'em yishon shalosh al-shalosh. Explicando melhor essa lei dos 3x3 dedos. Um tecido normal, que tem essa área, já serve para alguma coisa. Tem uma certa função. Pode ser usado como remendo para uma roupa. Então já é vulnerável assim purificar. Mas se a roupa é grossa demais, ou fina demais, não tem essa lei dos 3x3 dedos. Essa lei, a lei da área muda, porque não podemos pegar uma roupa muito grossa e usar como remendo, não dá. Então, se essa roupa grossa tem 3 tfachim por 3 tfachim, mais ou menos 30 centímetros quadrados de área, aí é levado em conta, é vulnerável assim purificar. Esse tecido grosso que tem 3 tfachim quadrados de área já pode ser usado como um assento para uma cadeira. Então já se impurifica, se encosta em algo impuro. Menos do que isso, não. A pergunta é que o meir do Kohen Gadol era bem grosso. Essa roupa tinha cada fio composto por 12 fios trançados. Então é uma roupa bem grossa. E conforme a gente acabou de falar, com relação a uma roupa grossa dessas, o que é levado em conta é uma área de 30 centímetros quadrados, não 3 dedos quadrados. Então, por que disse isso aqui? Temos que colocar menos do que 3 dedos quadrados cada vez. Podemos colocar menos do que 30 centímetros quadrados a cada vez. Então, pergunta Agmará, que se uma roupa grossa, e conforme as leis da impureza, o que é levado em conta é 3 tfachim quadrados, então podemos colocar menos do que 3 tfachim quadrados de cada vez para limpar a mancha do meio do Kohen Gadol. E não teria problema, porque menos do que 3 tfachim quadrados de um meio não é levado em conta com relação às leis de impureza. Essa é a questão. Uma Agav Aviem Hashiv. Tem duas coisas aqui. No caso de um tecido grosso, por si só, o que é levado em conta é 30 centímetros quadrados ou mais. Mas no caso do meir, não um tecido avulso, é uma roupa inteira. Então, mesmo 3 dedos quadrados do meir é levado em conta, porque é um pedaço dessa roupa. Tem importância. Também com relação à lei de impureza é levado em conta. Então, disse Reish Lakish que uma vez que o meir é uma roupa inteira, e mesmo 3 dedos quadrados são levados em conta, a pessoa coloca cada vez menos do que isso para limpar a mancha do meir do Kohen Gadol, a mancha do sangue do Hatat. Pergunta: Vabai Shivat Samamani. Voltando ao que a gente falou no princípio, quando uma roupa se suja com o sangue do sacrifício de Hatat, tem que ser lavado dentro da Azara. Pergunta: para lavar essa mancha, temos que usar 7 produtos. Damara Brahma Namara Baravô falou, sábio, Dam Hata Tumaro Degaim Tsechim Shivat Samani. Como falou Rabnachman Namara de Rabba Baravô, para limpar essa mancha, ou a mancha de lepra de uma roupa, temos que aplicar 7 produtos de limpeza da época. Betânia, fala Breta, ela chama Hrissim Eraglaim Lamigdash. Um desses produtos é a urina. O problema é que não podemos trazer urina para o Betamigdash, assim fala Breta. Então, como é que a gente vai usar urina para limpar essa mancha dentro do Betamigdash, se não podemos trazer urina para o Betamigdash? Viramos a página. Vechi teima de mavla leu bead e shiva samamanim, o meava leu le kulu kecha. Talvez você me responda assim: vamos pegar os 7 produtos com a urina, misturar tudo isso e trazer para o Betamigdash. Não estamos trazendo urina, estamos fazendo uma mistura inteira. Aqui não. Batná disse a Mishnah em Nidá: revirar o que se dran, ou se vir shivatan que echad, lo asa velo klum. Para aplicar esses 7 produtos, temos que aplicar numa certa ordem específica. E se a gente aplica os 7 de uma vez só, não conta, não adianta. Então o que se faz? וחייתימא דמיבלא ליהו בעד אחד מסממנים, vamos talvez pegar a urina, misturar com um produto só, aplicar esses dois produtos juntos, e o resto, um de cada vez. Então, estaremos trazendo a urina misturada com outra coisa para o Betamigdash, já não é mais urina pura, e é permitido. Não, isso não funciona também. A Mishnah fala que temos que aplicar cada produto, de cada vez, três vezes. Cada um, por si só, três vezes. Então não podemos misturar a urina com outra coisa? Um outro produto? Então volta a pergunta. Então o que se faz é que vamos pegar roktafe, a saliva de uma pessoa que acordou e não comeu nada ainda, e vamos misturar com a urina. Damar Reish Lakish, diz Reish Lakish sobre isso. Roktafe tzarich sheyeh im kol echad ve'echad. Fala Reish Lakish, a saliva dessas tem que ser misturada com cada um dos produtos, cada um dos sete. Então a saliva desse tipo faz parte da limpeza, então não tem nenhum problema. Vamos pegar a urina, misturar com essa saliva da pessoa que acordou e não comeu nada ainda, que faz parte da limpeza, misturar a urina com isso e trazer para o Betamidas, não tem nenhum problema. Não estamos mais trazendo urina pura, a urina misturada. Mano, a Mishnah matniti, echad shebishel bo, veechad sheira letocho roteach. Diz a Mishnah, o utensílio foi usado para o preparo da carne do sacrifício. Viu, se é um utensílio de barro, tem que ser quebrado. Um utensílio de metal pode ser cacherizado, então vai ser cacherizado. Tanto se o utensílio foi usado para o preparo da carne, quanto se a pessoa preparou a carne num utensílio e despejou a carne num outro utensílio, enquanto a carne estava pelando. Esse utensílio que recebeu a carne absorveu carne. Echad kodashim kodashim, echad kodashim kalim, teunim rikau shtifa. Fala Mishnah, tanto se usamos um utensílio de metal para preparar kodashim kodashim como hatat, asham, ou kodashim kalim como shlamim, todá, temos que enxaguar e temos que esfregar o utensílio de metal. Tem além de rikau shtifa. E também temos que fazer a galá, mergulhar o utensílio em água fervente para que as absorções sejam expelidas. Como a gente viu, o utensílio absorveu a carne do sacrifício. Então, quando vai passar o prazo do consumo da carne, essas absorções vão se invalidar e vão se proibir. Se vamos pegar o utensílio e cozinhar outra coisa com essas absorções inválidas, vamos proibir a comida. Então, temos que cacherizar. Rabi Shimon Omer Kodashim Kalim En Teunim Merikau Shtifa. Diz Rabi Shimon que essa lei de enxaguar e esfregar só se aplica se o utensílio foi usado para o preparo de Kodashim Kodashim. Kodashim Kalim não. Vamos ver mais sobre isso. Fala Mura Atandarman Fala Breta. Asher Tevu Shalbo. Temos que cacherizar o utensílio que foi usado para o preparo do sacrifício. Ele era Shebishelbo. Até agora a gente sabe essa lei. Irá Letohor Oteach Minai. Da onde sabe a outra lei? Que se a gente pega a carne pelando e despeja no utensílio, também temos que cacherizar esse utensílio. Tamud Omar Vasher, Bo Ishaber. Falou, passou, Bo, se esse utensílio recebeu a carne pelando, Ishaber, ele tem que ser cacherizado. Bairam Baraham, pergunta Ram Baraham. Tlau Ba'avir Tanur Mal. Abishur Bilua ou Decapit Rahmana? Ou Dilma Abishur Belo Bilua? Pergunta Ram Baraham. O que acontece se a gente pega um forno? Os fornos da época tinham a abertura na parte de cima, se colocavam brasas dentro e se cozinhava. Agora, a pessoa pegou um espeto e colocou carne do sacrifício no espeto. E ele assou no espeto. A carne não encostou no utensílio, não encostou no forno, e o que pingou da carne caiu nas brasas e foi queimado. Então, nada do sacrifício foi absorvido pelo forno. Será que temos que cacherizar o forno ou não? Talvez não, porque não absorveu nada. Talvez sim, porque na prática foi usado para o preparo da carne. Essa é a questão. Amarava Tashma fala uma prova. Echad shebishel bo, veechad sheira letocho roteach. Diz a nossa Mishnah. Tanto se a gente preparou e o utensílio absorveu a carne do sacrifício, temos que cacherizar. Ou se uma das coisas foi feita. Despejamos o sacrifício fervendo no utensílio, também temos que cacherizar esse utensílio. Então você vê que se o utensílio fez uma coisa só, também temos que kasherizar. Ele só absorveu, também temos que kasherizar, mesmo que não foi usado para o preparo. Então, falar Rabba, aparentemente é a mesma coisa, o oposto. Se o utensílio foi usado para uma coisa só, foi só usado para o preparo, mas não absorveu nada, aparentemente a gente tem que kasherizar esse forno. Mas que não. Bilua belobishu lokami baila. Num caso que o utensílio absorveu o carne do sacrifício, é óbvio que temos que kasherizar. Essa não é a questão. A questão é o oposto. Nada foi absorvido. O utensílio foi usado para o preparo, como esse forno, ele assou o espeto, mas não absorveu nada. Será que temos que kasherizar o forno? Maitashma, uma prova. Damarav Nachman Amarav Aravav falou sábio. Tanur Shem Migdash Rematechetaya. O forno do Betamigdash era de metal. Então, o Mara entendeu aqui que fizeram de metal e não de barro, para que a gente não quebre o forno de barro a cada vez que a gente prepara o sacrifício lá. Ou seja, como quando se preparava a carne nesse forno, se colocavam as brasas dentro do forno e se assava a carne no espeto. O forno não absorveu nada. Mesmo assim, não fizeram o forno de barro, fizeram de metal. Se a lei é que se o forno não absorveu nada, não temos que kasherizar, podemos fazer o forno de barro. O forno não vai absorver nada, porque estamos fazendo no espeto e o que pinga vai cair nas brasas e vai ser queimado imediatamente. Então, se vê, não fizeram de barro. Porque se tivessem feito de barro, teriam que quebrar o forno a cada vez que assava. Assassem a carne do sacrifício, não se vê que se o forno preparou a carne, mesmo que não absorveu nada, tem que ser kasherizado. Aqui não. Quem mandei kasherem minachoda, fiatam batanur, veika bishulu bilua, avina shermaterra. Nesse forno, além de prepararem carne, preparavam também a minha, ou seja, o resto da farinha do sacrifício de minha, parte foi sacrificada, o resto é dado para os kohanim comerem. Os kohanim fazem massas e a ação nesse forno. Quando se assa pão no forno, digamos, então vão assar e a minhá vai encostar no forno. O forno vai absorver sacrifício de minhá. E minhá também tem um prazo máximo do consumo. Portanto, se o forno seria de barro, teriam que quebrar o forno a cada vez. Então, fizeram de metal para que o forno possa ser kasherizado. Continua. A utanura de atru beitihaya. Tinha um forno que o sujeito untou o forno com gordura animal. Asra Rabba Bar Ilai le Mirra de Rifta Leolam, na filo de Mirra. Rabba Bar Ilai proibiu todos os pães que vão ser feitos nesse forno. O forno foi untado com gordura animal. Falou Rabba Bar Ilai, é proibido comer os pães nesse forno. Não adianta kasherizar, não adianta nada. Porque temos um receio que a pessoa vai pegar o pão e vai comer com leite. E se for, esse pão é bessari, é de carne, porque o forno foi untado com gordura animal. Nem teve pergunta contra isso. Não podemos fazer uma massa de leite. Porque existe um receio que as pessoas vão comer essa massa de leite com carne, então é proibido. E temos que jogar essa massa fora. Caiu tzebo, uma lei parecida. Não podemos untar o forno com gordura animal. Se foi feito isso, é proibido comer o pão desse forno. Porque talvez a pessoa vai comer o pão com leite, então você está comendo carne com leite, é proibido. A não ser que vamos kasherizar o forno, fala Braita, podemos acender o forno, deixar que a gordura se queime, então não tem mais gordura animal, a gordura se queimou, aí podemos comer o pão desse forno. Então, tiufta de Rabba Bar Ilai, tiufta, rejeitamos o que disse Rabba Bar Ilai por completo. Rabba Bar Ilai disse que não podemos kasherizar esse forno, fala Braita que sim, podemos acender o forno, a gordura animal vai se queimar por completo e tudo bem. Amar de Ravina de Ravashi, for Ravina para Ravashi. Vechime achav de Itotav, Rabba Bar Ilai, Amai Amarav, de Lode Pesach e Shabru. Se o que disse Rabba Bar Ilai foi rejeitado por completo, podemos kasherizar o forno? acendendo as brasas. Então, por que disse Rav que se a pessoa tem um utensílio de barro que ele usou para preparar hametz, então em Pesach isso tem que ser quebrado? Temos que quebrar os utensílios de barro que foram usados como para o preparo de hametz. Pergunta por quê? Rejeitamos o que disse Rav Baraila. Então, o utensílio pode ser cacherizado como forno, aparentemente. Podemos colocar o utensílio nas brasas e o hametz absorvido vai ser queimado, por que não? Amalei respondeu o sábio Ravashi para Ravina: Rav Mukila Leai Beshematech. Então, duas respostas. A primeira resposta é: conforme Rav, essa braita que diz que podemos cacherizar o forno, que foi untado com gordura animal, se trata de um forno de metal. Forno de metal pode ser cacherizado. Um forno de barro, não. As absorções dentro do forno de barro não vão ser queimadas. Uma resposta. Veba, e tem uma outra resposta, Betanur Shelheres. Outra resposta é que não. A braita também, se trata de um forno de barro, pode ser cacherizado. Zese come bifnim, zese come bachut. Mas isso não tem a ver com o caso que Rav mencionou. Rav se trata de um utensílio de barro que é colocado nas brasas para o preparo de hametz. Isso é uma coisa. Outra coisa é um forno. A diferença é porque, no caso do forno, as brasas são colocadas dentro do forno. A pessoa untou a parte de dentro do forno com gordura animal. Vai colocar as brasas dentro do forno, essa gordura vai se queimar. Então, isso falou a Breda que tudo bem. Mas lá se trata de um utensílio como uma panela de barro. O calor vem da parte de fora do utensílio, não da parte de dentro. A pessoa coloca a panela dentro, em cima das brasas, e isso não vai adiantar para queimar as absorções da parte de dentro do utensílio. Por isso, o fotógrafo tem que quebrar utensílios de barro que tem hametz absorvido em Pesach. Pergunta Venavi da Sakami Biflim, que a gente fale para as pessoas colocarem as brasas dentro do utensílio, dentro da panela. Dessa forma, é como um forno. O calor está dentro da panela, vai queimar o hametz absorvido, por que não? Fala, Ravashi respondendo a opinião de Rav. Chayin Salayu Dimitabri. Se a gente vai falar para as pessoas que não tem que quebrar, não tem que quebrar a panela, vamos falar para colocarem as brasas dentro da panela, esse é um receio que as pessoas não vão fazer isso. As pessoas vão falar que se eu vou colocar as brasas dentro da panela, pode ser que a panela vai rachar. A panela não foi construída para que as brasas estejam dentro, sem que a panela seja colocada sobre as brasas. Então existe um receio que a panela vai rachar, que a pessoa não vai fazer isso. Vai colocar a panela de barro sobre as brasas. Isso não vai funcionar. Ou seja, para cacherizar essa panela de barro, temos que queimar o hametz absorvido na parte de dentro do utensílio. Se vamos falar para as pessoas colocarem brasas dentro, existe um receio que as pessoas não vão fazer, porque vão ter o receio de quebrar a panela com isso. Então a pessoa vai pegar a panela de barro e colocar sobre as brasas, que não vai adiantar nada para queimar o hametz absorvido da parte de dentro do utensílio. Então falou Rav, talvez as pessoas não vão cacherizar corretamente, então temos que dizer que todos têm que quebrar os utensílios de barro que tem hametz. Hilkach, portanto, haikuvia e se come bachutz veasur. Kuvia era um tubo que colocavam massa dentro, colocavam no forno para fazer pão. Então, no caso desse tubo, também é uma situação como a panela de barro, que o calor vem de fora para dentro. E, como eu disse lá, temos que quebrar em Pesach. Tem hametz absoluto, temos que quebrar. Porque se vamos falar para as pessoas colocarem brasas dentro desse tubo, pode ser que as pessoas não vão fazer isso porque não querem quebrar o tubo. Com o calor dentro da parte de dentro. Então, esse é um receio que as pessoas não vão cacherizar corretamente. Então a lei é que tem que quebrar esses utensílios em peça. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver o que acontece se a gente pega um utensílio de barro e coloca no fogo. Faz libum. Fazendo libum, colocando no fogo, talvez o utensílio se cacheriza, talvez não. Vamos ver isso com muito mais. Amém.